Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A degradação dos serviços públicos tem sido a marca indelével destes anos de governação do Partido Socialista. Aliás, hoje discutimos, veja-se bem, um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo que garanta um efetivo acesso de todos os cidadãos à administração pública, assegurando assim um atendimento espontâneo e presencial, e um projeto de lei do Chega que assegura o atendimento presencial aos beneficiários de, veja-se bem, do atendimento prioritário. Ora, só o facto de estarmos hoje a debater esta necessidade, que configura desde logo um direito constitucionalmente consagrado dos cidadãos, é sintomático do estado de absoluta degradação a que chegaram os nossos serviços públicos em Portugal. Prova disto são os recorrentes recordes anuais de queixas junto da Provedora de Justiça, ou simplesmente a nossa experiência enquanto cidadãos, quando nos dirigimos a uma repartição pública para simplesmente entregarmos um requerimento e nos é exigido que o façamos através de uma marcação prévia para dali sermos atendidos a 2 ou 3 semanas. Logicamente que esta forma profundamente anacrónica de tratar e de interagir com os cidadãos, empresas e instituições tem consequências gravíssimas na vida das pessoas, na sua tomada de decisão, na economia e na competitividade do país, porque as dificuldades em resolver, desde as questões mais simples até às mais complexas, são imensas e o congestionamento dos serviços, que já era anterior à pandemia, veio agravar-se de uma forma intolerável para todos nós. Mas depois questionamo-nos, tudo isto está a acontecer, mas há menos funcionários públicos que, por sua vez, têm de atender mais cidadãos? E a resposta é não. Nem há mais cidadãos, o que infelizmente acontece, como temos hoje o maior número de funcionários públicos desde que há estatísticas publicadas de emprego público em Portugal. A máquina do Estado ganhou mais 93 mil funcionários públicos desde que António Costa é Primeiro-Ministro. No entanto, faltam trabalhadores no IRN, na Segurança Social, na Saúde, na Educação, nos tribunais, nas prisões. E este lamentável retrato mais não é do que um espelho da má gestão da administração pública a que os sucessivos governos socialistas nos têm habituado nos últimos anos. Isto é um espelho da ausência de política de emprego público estruturada, sustentada, de um governo que não planeia, mas só gera o dia-a-dia. Que deixa os trabalhadores, que muitas vezes fazem o possível e o impossível com os poucos recursos que têm, serem o saco de pancada da insatisfação dos utentes. Sendo que esta situação foi agravada pelo facto de, passados quase 2 anos do fim do estado de emergência, os serviços continuarem, sem qualquer justificação, a exigir uma prévia marcação para atendimento ao cidadão. Portanto, e em resumo, em tempos de normalidade, assistimos a um prolongamento totalmente desnecessário e injustificado de regras de atendimento excepcionais que vigoraram durante um período excepcional. Regras essas que eram justificadas por um estado de emergência em que hoje, felizmente, já não vivemos. Aliás, esta incompetência do Governo é tão evidente que assistimos hoje a situações surreais como aquelas que têm sido denunciadas nas lojas do cidadão, como a existência de máfias de senhas de pessoas que vão para as filas de madrugada e vendem as senhas a 50 euros. É um convite à aldrabice. Senhoras e senhores deputados, o PSD não diaboliza o atendimento por marcação prévia. Aliás, compreendemos que o mesmo é essencial e que confere previsibilidade à organização dos serviços. Mas este tipo de atendimento não pode ser a regra, não pode ser sequer de 50%. Antes de propalarmos a digitalização, não nos podemos esquecer da exclusão. Há uma parte muito significativa da população portuguesa que não tem acesso a serviços digitais. Custa acreditar, mas é verdade. Não é só por falta de literacia digital. Às vezes é simplesmente porque não têm rede de internet, porque estão no interior do país, porque são idosos, porque estão vulneráveis. E o Estado não responde a estas pessoas. O Governo está totalmente desligado desta realidade. Depois das denúncias da sociedade civil e do PSD, e note-se de alguns deputados do Partido Socialista, o Governo, pressionado pela opinião pública, veio anunciar que deu orientações aos serviços para que 50% dos atendimentos passassem a ser por marcação prévia. Mas, passados os 4 meses desta orientação, substancialmente pouco mudou e as queixas dos cidadãos mantêm-se, e basta ler as notícias. Por tudo isto, o diploma que aqui trazemos defende que o direito constitucional de acesso à administração pública seja cumprido de forma integral e não a 50%, sem entraves e sem obstáculos artificiais.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Covid trouxe muitas restrições aos direitos dos nossos concidadãos. Esta nova designação do novo normal limitou muitas das nossas liberdades, direitos e garantias consagrados na própria Constituição. Não queremos, no entanto, deixar de passar o dia para que nunca se esqueçam que o único partido que interpôs uma providência cautelar para evitar que os direitos e garantias dos cidadãos fossem garantidos foi o Chega, quando tentou, durante o período de Covid, impedir que limitassem a circulação entre concelhos. O Partido Socialista, durante o período de pandemia, impôs a regra do novo normal e veio, ao longo deste período, desumanizando a administração pública. Aliás, no programa de governo desta legislatura, vinha claro a expressão do envelhecimento da administração pública. E percebemos a partir dali o posicionamento claro que o Partido Socialista queria trazer ao longo desta legislatura. Não conseguem captar o interesse dos jovens para a administração pública e não conseguem captar porque os salários são reduzidos, porque a progressão de carreira não é garantida, porque as carreiras não são revistas e obrigam os jovens a emigrar. Então, qual é a solução? A solução será extinguir os serviços básicos da população, com a desculpa encapotada da modernização e da digitalização. Modernização, sim. Digitalização, sim. Estamos de acordo. Mas não à custa dos mais vulneráveis. Os senhores que passam a vida a rasgar as vestes acerca dos mais vulneráveis são aqueles que agora limitam o acesso a estas pessoas aos serviços públicos. Hoje em dia, o sistema não permite sequer que numa marcação online se identifique se a pessoa é prioritária ou não é prioritária, coisa que a nossa Constituição permite e deveria garantir. Quais foram, no entanto, as medidas que o Partido Socialista, ao longo do tempo, tem feito? Não pensam nos mais velhos, não pensam nos mais vulneráveis, mas apresentou algo fantástico, que foi a tarifa social da internet. Um flop. Quando apresentaram a tarifa social da internet, não conheciam claramente o país real. Apresentaram a medida para 700 mil famílias. Vai atingir 700 mil famílias. Na realidade, os dados provam que a abrangência atual é de 0,06 daquilo que era a vontade inicial e a intenção do Governo. E porquê? Porque nem sequer entenderam que a tarifa social da internet seria imediatamente inviabilizada quando as pessoas e as famílias têm contratos que incluem internet, televisão e telefone. E que tinham programas de fidelização, ou seja, estamos a falar de mais de 90% da população. Logo, a tarifa social da internet seria um flop, claro, e nunca teria qualquer resultado. Esquecem-se também do interior, onde tantas vezes não existe sequer internet. E a política do Partido Socialista tem sido, e podíamos falar da situação de Trás-os-Montes, onde para investir numa rede de dados seriam necessários 12 milhões de euros, mas que não existe e que não existiu investimento. Já o PRR conseguiu contemplar 47 milhões de euros para investir na alimentação de insetos, nomeadamente besouros e larvas. É uma questão de prioridades. E a administração pública fica sempre para trás. O nosso projeto é claro. Pelo menos aqueles que têm a garantia de ser prioritários têm que ter acesso presencial aos serviços. Não podemos continuar com esta inconstitucionalidade. Os senhores não podem limitar da forma como estão a limitar o acesso ao serviço. Mas percebemos claramente que o que querem reduzir são os serviços públicos, eventualmente limitando a intervenção por parte daqueles que são os agentes da administração pública, que são os trabalhadores e que são os funcionários. Por vós, acabavam com grande parte das carreiras. Reduziam assim. E eu gostava de ver, olhando para as galerias, vejo muitos jovens, mas vejo gente mais velha. Como é que os mais velhos, com iliteracia digital, com dificuldade de acesso a dados, com falta de conhecimento, como é que vão fazer toda a sua vida sem ter acesso presencial numa série de medidas? E vocês querem continuar a achar que um dia, quem sabe, teremos uma consulta médica por TikTok ou teremos então uma dúvida e esclarecimento que seja para ter, fazemos através do ChatGPT. O Sr. Secretário de Estado tem tido o próprio nome de Campo Largo, esquece certamente que não é preciso uma banda tão larga daquilo que pretende fazer na digitalização e que tem que ser mais concreto e não podemos esquecer os mais vulneráveis. É por isso que nós consideramos que não podemos entrar nesta loucura, nesta demanda, que o caminho é a digitalização e a modernização, mas não podemos de maneira nenhuma deixar para trás os mais esquecidos. Sabem que há poucos dias o Sr. Presidente da Assembleia da República dizia que em determinados assuntos deveríamos fazer como Buda fez quando contemplou uma planta. A sorte de Buda é que contemplou uma flor de lótus. Nós em Portugal a única coisa que conseguimos contemplar ao longo dos últimos 50 anos e que este ano conseguimos contemplar, a única planta que contemplamos são 120 rosas. E todos nós sabemos que quando chegamos a casa com 120 rosas, o que nos dizem de imediato é ou já fizeste asneira ou estás para fazer. Obrigado.
Para uma intervenção no debate, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sobre a iniciativa em apreço, algumas notas que nos parecem relevantes. O primeiro problema e a primeira constatação que é importante é que, de facto, há um problema concreto no que toca ao acesso aos serviços públicos, à administração pública. Um exemplo que nos chegou muito recentemente, no caso de um cidadão que precisava de tratar com alguma urgência de matérias relacionadas com licença de parentalidade. Como é necessário o tal agendamento obrigatório, o cidadão fez o pedido a 24 de março. E o cenário que teve pela sua frente foi o seguinte, para o caso de Lisboa. Serviços da Segurança Social na loja do cidadão de Saldanha, não havia sequer vagas, tudo lotado. O serviço em Marvila teria vaga a 13 de abril, nas Laranjeiras a 27 de abril, na sede nacional da Segurança Social a 20 de junho. A senhora deputada falou que em 2-3 semanas, temos noção que serão 2 ou 3 meses neste momento em alguns serviços para obter essas marcações. E, portanto, parece-nos que os tempos dos serviços públicos para estes agendamentos não se coadunam com os tempos e as urgências que os cidadãos e as cidadãs têm quando se dirigem a um serviço público, seja à Segurança Social, à Autoridade Tributária ou qualquer outro. E sendo certo que os agendamentos prévios foram de facto importantes para um contexto pandémico, também é certo que a digitalização de muitos pedidos e de muitos serviços veio também ajudar para que, para coisas mais simples, menos pessoas se tivessem que dirigir aos serviços. No entanto, é essencial garantir o acesso aos serviços públicos e, por isso, é também relevante lembrar que há uma franja muito importante da população que não tem acesso à internet e, portanto, nem fazer uma marcação, nem tratar de assuntos online consegue. Isto acontece por várias razões, seja pela idade, seja por se encontrar em territórios, nomeadamente o interior, onde o acesso a este serviço de internet muitas vezes é dificultado, e também porque em muitos destes territórios, nomeadamente o interior, muitos destes serviços, aliás, foram sendo encerrados ao longo dos últimos anos, e alguns são móveis, outros estão a cargos das juntas de freguesia, e é uma confusão. Além do mais, há uma outra desigualdade entre serviços, porque o agendamento prévio não é obrigatório para todos os serviços da administração pública e, portanto, há uma desigualdade aqui muito patente. O diagnóstico parece-nos é bastante claro, todos o conhecemos.